história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
G20 aprova a tributação progressiva dos super ricos.
Ministério da Fazenda diz que medida pode gerar 250 bilhões de dólares ao ano para os cofres do governo.
Queijo paranaense produzido no Oeste está entre os 9 melhores do mundo.
Para nós é uma grande alegria, gratidão a toda a equipe que participa.
Moradoras de Mercedes são vítimas de estelionato.
Tentaram comprar móveis anunciados em redes sociais.
Comandante do BPFron destaca recebimento de drones para melhorar segurança.
É importante não só para o BPFron, mas para a Polícia Militar do Paraná como um todo.
FIEP, Conselho Regional Oeste, promove um evento para impulsionar futuro da indústria no Paraná.
Oficina temática vai acontecer na Acimacara.
Sucessão estadual movimenta bastidores da política paranaense.
Tendência é que pleito repita a lógica das eleições municipais.
Acimacar cedia hoje workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor.
É uma oportunidade que as entidades e empresas aí do segmento estão trazendo aí para o produtor rural.
FAEP se posiciona contra a redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1.
Isso aumentaria os custos de produção.
380 alunos rondonenses se formarão hoje à noite no ProERD.
380 alunos têm a honra de se formarem no ProERD.
Baques e Sauer anunciarão seus primeiros secretários no início do mês que vem.
Para a escolha dos nomes, levarão em consideração conhecimento técnico e político dos indicados.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Rádio Difusora AM/FM comemora o aniversário hoje. Inscrições ao PSS para cadastro reserva são prorrogadas até dia 19. Grande final do Miss Eco Paraná. Conta com representantes de Marechal Rondon e Pato Bragado. S10 roubada em Campo Mourão é recuperada com maconha em Pato Bragado. Polícia investiga caso que envolve cadáver de mulher desovado no interior do Paraná.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o dia permanece com muitas nuvens em parte do estado. No oeste do Paraná, dia quente. A imagem do satélite mostra a presença da nebulosidade sobre o Paraná e estados vizinhos neste momento. Em Marechal Cândido Rondon, temperaturas extremas previstas para hoje entre 25 e 38 graus. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 33 graus. Umidade relativa do ar, 50%.
Um achado de cadáver carbonizado mobilizou o setor policial de Palotina na tarde desta segunda-feira. No interior do município, próximo à linha Aparecida, foi encontrado o corpo de uma mulher carbonizada e enrolada em um cobertor. Vítima foi identificada como Cananda Aparecida da Silva Rosa, moradora em Palotina. O Instituto Médico Legal de Toledo foi acionado para recolher o cadáver para exames de necrópsia. A Polícia Civil investiga o caso a fim de identificar o autor do crime. Moradoras de Mercedes são vítimas de estelionato. Claudinei Domingues.
Duas ocorrências de estelionato foram registradas ontem no destacamento da Polícia Militar de Mercedes. Por volta das 14 horas, um homem compareceu para informar que sua esposa viu em um grupo de WhatsApp uma mulher conhecida e da cidade, anunciando móveis para venda e entrou em contato. Interessada na compra de alguns itens em oferta, a vítima efetuou o pagamento de R$ 1.050 para a suposta vendedora. Mais tarde, ao tentar contato para receber os produtos comprados, percebeu que se tratava de um golpe. 9. Outra situação semelhante foi registrada por volta das 17 horas e 30 minutos por uma moradora de Mercedes. Ela relatou ter visto no Facebook um anúncio de vendas de móveis no perfil de uma amiga e, como se interessou em adquiri-los, entrou em contato pelo WhatsApp. Acabou fazendo duas transferências via Pix, totalizando R$ 4.150. Como não recebeu os bens adquiridos, percebeu ter caído num golpe e procurou orientações com a instituição financeira e registrou o boletim na Polícia Militar. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Nesta segunda-feira, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Frondeira, em conjunto com o Ministério da Justiça, promoveu na sede da 2ª Companhia do BFFROM em Guaíra, solenidade de entrega e aula inaugural do curso de piloto policial do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, drone. Curso, ministrado por instrutores nacionais e internacionais, fundamenta-se no crescente uso das novas tecnologias na segurança pública, capacitará os 30 discentes de 5 estados brasileiros, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia, profissionais da área de segurança pública, com conhecimento sobre o sistema da aeronave, legislação que regula o seu emprego, procedimento de voo, desenvolvimento de capacidade e habilidade técnica para operações eficientes, subsidiando as equipes em solo, com captação de imagens e informações, além de manutenção das aeronaves e operações especiais com prática simulada. Várias autoridades civis e militares marcaram presença na cerimônia, dentre as quais o comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira de Marechal Cândido Rondon, Major Divonzir de Oliveira Santos.
É importante não só para o BPFROM, mas para a Polícia Militar do Paraná como um todo e, diria mais, para as instituições de segurança públicas do Paraná e do Brasil. Nós temos aqui hoje representantes de 5 estados, além da Polícia Militar do Paraná, temos Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Penal, que estão aqui também recebendo drones e fazendo curso de operador com a entrega desses equipamentos. Então, esses equipamentos vêm trazer mais maleabilidade para os policiais, olhos, a inteligência consegue fazer levantamentos que, se não tiver um equipamento desse, não é possível. Então, isso dá muito mais capacidade operativa para nossos policiais, aliado já ao trabalho que eles vêm desenvolvendo nessa área de drones. E temos alguns equipamentos, mas são poucos para as equipes, que são várias equipes. Agora, com essa leva de equipamentos que estamos recebendo, a gente aumenta bastante a nossa capacidade. O Batalhão de Polícia Fronteira esse ano é recordista absoluto em apreensões de drogas. Temos aqui, desde o início do ano até agora, nós já passamos de 90 toneladas de droga apreendida somente pelo BPFROM. Isso dá mais de um terço da droga, de toda a droga apreendida pela Polícia Militar do Paraná e um quarto de toda a droga apreendida por todas as instituições de segurança pública do Paraná. Então, isso com 230 homens é um número muito expressivo, não pode ser desconsiderado. Nossos policiais dão o sangue, o pessoal é muito comprometido e faz com que a coisa aconteça.
Sucessão estadual já movimenta os bastidores da política paranaense. Reportagem Adriel Marcelo.
A eleição para a sucessão de Ratinho Júnior em 2026 deverá opor o PSD do atual governador, maior vencedor das eleições municipais deste ano do Paraná, e o senador Sérgio Moro, do União Brasil. A tendência hoje é que a corrida pelo Palácio Iguaçu repita a lógica das eleições deste ano com a disputa entre força de direita e centro-direita. Nos bastidores políticos, o PSD é visto como a grande força para 2026, com 164 prefeituras conquistadas no estado e aprovação da gestão Ratinho Júnior em alta, a avaliação é que o apoiado pelo governador deverá largar em vantagem na corrida eleitoral. Dentro do PSD, dois nomes disputam o apoio de Ratinho Júnior: o deputado estadual Alexandre Cury e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Na única pesquisa divulgada até agora sobre a disputa, em agosto, Greca apareceu com boas chances em segundo lugar, com 17,2%, mas muito atrás de Sérgio Moro, que chegou a 41,3% das intenções de voto. Alexandre Cury apareceu em terceiro lugar com 9,2% das intenções de voto. Outros nomes especulados são do ex-deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PL, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e vice-prefeito eleito de Curitiba, e o ex-prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, do Podemos. O vice-governador Darcy Piana, do PSD, já declarou que não pretende concorrer ao governo. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, G20 aprova a tributação progressiva dos super-ricos.
Ministério da Fazenda diz que medida pode gerar US$ 250 bilhões ao ano para os cofres do governo.
FAEP se posiciona contra a redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1.
Isso aumentaria os custos de produção.
Frente Ampla de Notícias.
Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta terça-feira novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 308 casos da doença, 100 mortes na última semana. Somados os dados do novo período epidemiológico, que começou no dia 28 de julho deste ano, Paraná registra 34.589 notificações, 3.981 diagnósticos confirmados e uma morte por conta da doença. No total, 368 municípios já fizeram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em 250 municípios, há casos confirmados. As regionais de saúde com maior número de casos confirmados neste período são a 17ª de Londrina, 15ª de Maringá, 1ª de Paranaguá, 2ª Metropolitana, região metropolitana de Curitiba, e 8ª de Francisco Beltrão. As informações sobre chikungunya e zika, doenças que também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, constam neste mesmo documento. Neste período, foram confirmados 13 casos de chikungunya e sendo registrados 244 notificações da doença no estado. Com relação à zika, o zika vírus, até o momento ocorreram 14 notificações. O sistema FAEP se posiciona contrária à proposta de emenda à Constituição que propõe a redução da jornada de trabalho e o fim da escala conhecida como 6x1. Guilherme Heisen.
A entidade argumenta que a mudança provocaria o aumento dos custos de produção, com a consequente elevação dos preços dos alimentos à população. De acordo com o levantamento do sistema FAEP, o fim da escala de trabalho 6x1 e a adoção de outro modelo fariam com que os produtores rurais tivessem que contratar mais trabalhadores para desempenhar as atividades atuais. Em razão disso, haveria o aumento dos custos de produção, impactando diretamente na competitividade dos produtos agropecuários. Soma-se a isso a escassez de mão de obra no campo. O sistema FAEP não é contra a contratação de novos empregados, pelo contrário. Hoje, o produtor rural paranaense, mesmo pagando o maior piso salarial do Brasil para o trabalhador rural, definido pelo governo estadual, enfrenta dificuldades em encontrar mão de obra, ressalta o presidente interino da entidade, Ágide Eduardo Meneghetti. Diretamente relacionado à elevação dos custos de produção, o sistema FAEP manifesta outra preocupação: o aumento do preço de itens de alimentação para a população. Segundo a entidade, os agricultores e pecuaristas não poderão arcar com o ônus do aumento dos custos de produção. Consequentemente, todos os itens produzidos pelo setor agropecuário, como leite, ovos, carnes e hortifrutis, teriam aumento de preços. Isso porque o aumento do custo de produção do produtor rural vai precisar ser repassado para não interferir na rentabilidade dentro da porteira, que hoje já está defasada, aponta o presidente interino da entidade. De autoria da deputada federal Érica Hilton, a PEC visa alterar a redação do inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, reduzindo as jornadas de trabalho de 44 para 36 horas semanais, com escala de 4 dias por semana. No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que funcionários não podem trabalhar mais de 8 horas por dia ou 44 horas por semana, com possibilidade de 2 horas extras por dia mediante acordo trabalhista. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Depois de serem prorrogados, termina nesta terça-feira o prazo para inscrições ao teste seletivo para cadastro reserva, promovido pela Prefeitura de Quatro Pontes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas ainda hoje na Prefeitura de Quatro Pontes, das 13h30 às 17h, devendo ser preenchidas a ficha de inscrição ou eletronicamente através do site da Prefeitura. Os cargos públicos para cadastro de reserva são educador infantil, 30 horas semanais, salário de R$ 3.433,05, professor, 20 horas semanais, R$ 2.295,39, e psicólogo, 40 horas semanais, R$ 3.865,15. O edital do PSS também está disponível no site do município de Quatro Pontes. Prova escrita objetiva será realizada no dia 1º de dezembro na Escola Municipal Dona Leopoldina. G20 aprova a tributação progressiva dos super-ricos. Reportagem Jean Fernando.
Reunidos no Rio de Janeiro, chefes de Estado e de Governo do G20, grupo formado por 19 países e principal fórum de cooperação econômica internacional, aprovaram uma proposta de tributação progressiva, que inclui uma menção direta à taxação efetiva dos indivíduos considerados super ricos. O texto aparece na carta final da cúpula, divulgada na tarde desta segunda-feira, primeiro dia do encontro anual. Havia a expectativa de que pontos que estavam acordados pudessem sofrer resistência da Argentina, presidida pelo ultraliberal Javier Milei, que se opõe a esse tipo de política. Essa indicação da taxação dos super-ricos, no entanto, já havia sido consensuada na declaração ministerial do G20 do Rio de Janeiro sobre cooperação tributária internacional realizada anteriormente e mediada pelo governo brasileiro. Este acordo foi mantido na versão final divulgada sem ressalvas. Estimativas do Ministério da Fazenda apontam que uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super-ricos poderia gerar US$ 250 bilhões por ano para serem investidos no combate à desigualdade e ao financiamento da transição ecológica. O texto da carta final também defende uma tributação progressiva, ou seja, que as pessoas com mais recursos sejam mais taxadas, como sendo uma das principais ferramentas para reduzir desigualdades internas, fortalecer a sustentabilidade fiscal, promover a consolidação orçamentária, promover crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo, e facilitar a realização dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para o Frente Amplo de Notícias, Jean Fernandes.
Mercado agropecuário.
Preços do mercado agrícola praticados até o meio-dia desta terça-feira, 19 de novembro. Soja, saca 60 quilos, R$ 132. Milho, a saca 60 quilos, R$ 60. Trigo, pH 78, a saca de 60 quilos, R$ 79. Mandioca, amido 25 a tonelada, R$ 643,50.
A seguir em frente, Ampla de Notícias. Simacar cedia hoje workshop sobre nota fiscal eletrônica.
É uma oportunidade que as entidades e empresas aí do segmento estão trazendo aí para o produtor rural.
380 alunos rondonenses se formarão hoje no PROERT.
380 alunos têm a honra de se formarem no PROERT.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Rádio Difusora do Paraná comemora aniversário nesta terça-feira. São 58 anos da Difusora do Paraná M970 e 36 anos da Difusora FM 95.1. Para celebrar com os ouvintes, estão sendo realizados sorteios de Pix de hora em hora, tanto na Difusora M quanto na Difusora FM. Para participar, basta enviar uma mensagem para os números da emissora parabenizando pelo aniversário. São sorteios de R$100 de hora em hora, que serão realizados até ao final da programação de hoje, às 18 horas. Toda a equipe da Difusora agradece aos ouvintes por décadas de fazer parte da família Difusora do Paraná. PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, forma nesta terça-feira cerca de 380 alunos rondonenses. São estudantes das turmas do quinto ano das escolas Comandante Luiz Augusto de Moraes Rego, Porto Mendes, Júlia Vanderlei, Novo Horizonte, Floriano Peixoto de Guiporã, Jean Piaget, Osvino Vaires, Valdomiro Lissen e 25 de março, além dos colégios Martin Luther e Rui Barbosa. Solenidade de formatura está agendada para as 19h30 no Auditório Ecos da Liberdade, em Marechal Cândido Rondon. O PROERD é um programa da Polícia Militar e conta com parceria da Prefeitura Municipal através da pasta da Educação, conforme destaca o secretário Fernando Volpato.
Nessa terça-feira, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Paraná, realiza a segunda formatura de alunos proerdianos de 2024. Nessa terça-feira, 380 alunos das escolas de Porto Mendes, a Júlia Vanderlei de Novo Horizonte, Floriano Peixoto de Guiporã, da escola Jean Piaget, da escola Osvino Vaires, da escola Valdomiro Lissing, da escola 25 de março e dos colégios Martin Luther e Rio Barbosa, têm a honra de se formarem no PROERD, que é um programa importante para Major Cândido Rondon, que junto com a Polícia Militar tem orientado as nossas crianças para que elas tenham capacidade de se comunicar e também de fazer as boas escolhas em relação às drogas, à violência, às companhias, enfim. É um programa de prevenção que tem surtido efeito aqui na nossa cidade desde 2017, quando o prefeito Márcio Halber, o vice-prefeito Ila, o soldado Sauer foram a Curitiba e buscaram a retomada desse projeto. Então hoje, com esses 380 alunos se formando, desde 2017 ultrapassamos a marca de 4 mil alunos e com certeza será uma noite muito agradável, muito, muito feliz para quem estiver lá, e toda a comunidade então está convidada para, a partir das 19 horas, estar no auditório Ecos da Liberdade para prestigiar essa formatura desses 380 alunos proerdianos de 2024.
A grande final do Miss Eco Paraná conta com representantes de Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado. Amanhã, quarta-feira, dia 20, acontecerá a grande final do concurso de beleza Miss Eco Paraná no Sesc Hotel Fazenda, no município de Cascavel, às 20 horas, que conta com representantes de Marechal Cândido Rondon, Vera Cristina Filber e de Pato Bragado, Carolina Wilfel. Os ingressos para a noite estão disponíveis no link da biografia do perfil do Instagram do concurso, arroba Miss Eco Paraná, e o link da votação popular para definir um dos títulos dados pelo concurso. A faixa de Miss Popularidade também se encontra nesse link na biografia do Instagram do Miss Eco Paraná. Ele tem todos os detalhes e dos demais participantes do evento. Acontece na tarde desta terça-feira, das 14 às 17 horas, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, o workshop Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural. O evento é promovido pelo Núcleo de Contabilidade da Simacar, em conjunto com o Núcleo de Apoio Contábil da UniOeste, Secretarias Municipais de Fazenda e de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Sindicato Rural, Copagril e Agrícola Horizonte. As orientações são prestadas por Everton Bottoni, profissional de Tecnologia de Informação, e Lauro Yokoyama, inspetor regional de fiscalização da Receita Estadual. Prazo para adesão à nota fiscal do produtor eletrônica em transações estaduais que envolvam circulação de mercadorias passará a ser obrigatória a partir de 2 de janeiro de 2025. Supervisor tributário da Copagril, Glauber Heller, fala sobre o evento de logo mais.
Workshop Nota Fiscal do Produtor Eletrônica, então, é uma oportunidade que as entidades e empresas aí do segmento estão trazendo aí para o produtor rural, para que ele esteja a par aí dessa nova obrigação que ele vai ter a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Então, é muito importante os produtores participem, né, aqueles que conseguiram fazer sua inscrição, que vai ter um espaço aí interessante para ouvir aí sobre o assunto e, inclusive, tirar dúvidas sobre essa temática. É um momento propício para o produtor, então, estar se antecipando nas questões aí que envolvem a ele ter o acesso à forma de emissão eletrônica da nota fiscal e não deixar isso para muito perto do prazo de entrada em vigor da obrigação, né? Então, tudo aquilo que o produtor conseguir fazer antes vai ser melhor para ele, né? Então, reforçando, hoje à tarde teremos workshop na Escola da Eletrônica, será lá na Acimacar, a partir das 14 horas.
A seguir em frente ampla de notícias. Queijo paranaense produzido no Oeste está entre os 9 melhores do mundo.
Para nós é uma grande alegria, gratidão a toda a equipe que participa.
FIEP, Conselho Regional do Oeste, promove um evento para impulsionar o futuro da indústria no Paraná.
Oficina temática vai acontecer na Acimacar.
Baques e Sauer anunciarão seus primeiros secretários no início do mês que vem.
Para a escolha dos nomes, levarão em consideração conhecimento técnico e político dos indicados.
Frente Ampla de Notícias.
FIEP, Conselho Regional do Oeste, promove um evento para impulsionar o futuro da indústria no Paraná. Reportagem Regis Guerreiro.
A indústria paranaense está prestes a viver um momento de transformação e inovação. E todos os envolvidos com o setor podem fazer parte na mudança. No próximo dia 3 de dezembro, vai acontecer uma oficina temática de empregabilidade e produtividade. O evento é promovido pelo Conselho Regional Oeste e pelo sistema FIEP e tem o objetivo de debater soluções, compartilhar experiências e propor ideias inovadoras para fortalecer a indústria da região e, com isso, gerar mais empregos. A programação vai acontecer das 8h30 da manhã ao 12h30 na Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon. Contará com a participação de especialistas e líderes do setor industrial, incluindo o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, o coordenador do Conselho Regional OS, Gilberto Bordim, e o coordenador do Conselho de Tecnologia e Inovação para a Indústria, Lúcio Camilo. Fuji, além de outros profissionais de destaque no segmento. Durante o encontro, serão debatidos temas essenciais para o futuro da indústria paranaense, como empregabilidade, produtividade e inovação, com foco em soluções que possam ser aplicadas e imediato para fortalecer o setor. O evento é gratuito, porém as vagas são limitadas. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Após ser informado sobre uma caminhonete supostamente furtada que estaria circulando no centro da cidade, policiais militares de Pato Bragado iniciaram um patrulhamento e se depararam com Chevrolet S10 LTZ cor branca estacionado próximo a um terreno baldio. Não havia nenhum ocupante no veículo, que estava desligado, mas com a chave na ignição e sem os bancos traseiros. No interior da caminhonete foram encontrados dois tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 1,2 kg, além de dois pares de placas veiculares. Através de consulta pelo chassi do veículo, constatou-se que a S10 havia sido roubada em Campo Mourão no dia 5 de setembro de 2024. Caminhonete, a maconha e as placas apreendidas foram entregues na 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Rondon para as devidas providências. Um queijo fino produzido no oeste do Paraná, chamado de Passionata, ficou entre os 9 melhores do mundo e recebeu o título de melhor da América Latina no concurso World Cheese Awards, realizado em Portugal. Reportagem Gladstone Pacheco.
Ele concorreu com 4.784 tipos de queijos de 47 países. O Passionata é produzido no Bioparque em Toledo. Também produzidos no Parque Tecnológico, o Laurea ficou com a prata e o Entardecer do Oeste com bronze. As três especialidades de queijo apresentadas no World Cheese Awards foram desenvolvidas no Laboratório de Queijos Finos e serão fabricadas e comercializadas pela queijaria Flor da Terra. O projeto de queijos finos do Bioparque é realizado em parceria com o Bioparque Educação, que existe há 5 anos e foi criada com a intenção de melhorar o valor agregado do leite para pequenos e médios produtores. Uma das fundadoras do Bioparque, Carmen Donaduzzi, ressaltou a importância dessa premiação para valorizar o trabalho feito na região.
Para nós é uma grande alegria, gratidão a toda a equipe que participa. Ficamos entre os 14 melhores do mundo dentro de um projeto que acabou de nascer. Então isso é maravilhoso. Os queijos finos, eu diria que são muito mais que um xodózinho, são um cartão de visita que faz parte daquilo que nós pensamos, que nós produzimos e que nós compartilhamos.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Baques e Sauer anunciarão seus primeiros secretários no início do mês que vem. Reportagem Michael Bicker.
O futuro prefeito Adriano Baques adiantou que os nomes que irão compor seu secretariado serão anunciados a partir do período de transição, que termina no final do mês. Entretanto, aumentam as expectativas em relação aos indicados. Nos bastidores políticos, muitos comentários e conversas de amigos e grupos políticos arriscam palpites de nomes para o primeiro escalão. Inclusive, alguns mais ousados já dão nomes como certos. Das especulações, para a Secretaria Municipal de Saúde e Marechal Cândido Rondon são cogitados 2 nomes. O da atual secretária da pasta e eleita vereadora Marcena Speer ou do nutricionista e vereador reeleito Rafael Heinrich. Para a pasta da mobilidade, os nomes são do atual secretário, Coronel Wellington Alves da Rosa, que se elegeu vereador, ou então dos diretores da Câmara Municipal, os sargentos aposentados Marcos Calto Hennig ou Ângelo Rafaeli. Para a pasta da educação, não está descartada a permanência do atual Fernando Volpato, ou então a possibilidade do vereador Cristiano Metzner, o Suco, que ficou na suplência na última eleição para vereador. Suco, inclusive, é cogitado também para a pasta do esporte e lazer, assim como o atual secretário Diogo Schneider, o Bolha. Para finanças, os bastidores apontam para a permanência de Carmelo Daronchi. Secretaria Municipal de Cultura, existe os comentários para a esposa do vice-prefeito eleito Sauer, Helenice Sauer, para a atual primeira-dama Josiane Halber, ou ainda a permanência do atual Júnior Nischak. Para a pasta de gestão de governo, o nome cotado é do vereador reeleito Claudinho Keller. Claudinho também é cotado para assumir a pasta de desenvolvimento econômico. Na Secretaria de Viação e Obras, o nome de Pedro Halber é cotado para a pasta, ou então a permanência de João Klein, atual titular. Na Agricultura e Política Ambiental, os nomes são do vereador eleito Maciel Escher, ou a permanência do atual secretário Adriano Freitag. Para a Secretaria de Assistência Social. Os nomes que aparecem nos comentários do povo, ou seja, nada oficial, são da primeira-dama, Andrea Baques, ou então do vereador eleito, Valdirzinho Saxer, que por anos atuou como diretor da pasta. Na Secretaria de Planejamento, a permanência do engenheiro Alisson Austin, ou então a vinda de um reforço do município de Maripá, o ex-prefeito Anderson Bento Maria. Na Procuradoria, os bastidores indicam pela permanência de Douglas Gauer. No SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, os nomes são de Anderson Loff, atual diretor, ou então dos servidores de carreira, Darcy Schitz ou Gerson Silva. Na PROEM, Fundação Promotora de Eventos, os nomes cotados são do atual diretor Tione de Oliveira e do empresário Rodrigo Pulgo Verde, que disputou as eleições para vereador e ficou na primeira suplência do União Brasil. Para a função de chefe de gabinete, o mais cotado é o fiel escudeiro de Baques, que foi assessor na Câmara por anos e trabalhou como diretor na pasta de agricultura, quando Adriano foi secretário municipal Gilmar Daten. Também há a possibilidade da inclusão no rol de secretários municipais de Baques e Sauer, o atual mandatário, o prefeito Márcio Halber. Porém, ninguém arriscou qual pasta. Esses nomes são apenas especulações que circulam por atores políticos da cidade. Mantivemos contato com o prefeito eleito Adriano Baques. Ele afirmou que primeiro será finalizado o processo de transição de governo, previsto para terminar dia 29 agora, para depois articular a formação do seu secretariado. Revelou que para a escolha dos nomes, Baques e Sauer levarão em consideração o conhecimento técnico e político. O futuro prefeito comentou ainda que o período de anúncio do primeiro escalão acontecerá de forma gradativa, com a confirmação de alguns nomes já no início de dezembro, uma vez que primeiro fará o convite aos escolhidos, porém terá que esperar um retorno deles para daí sim a confirmação oficial. Em resumo, tudo segue sendo mistério. Para o Panorama, Maico Bicker.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado.